Tico da trombeta, Tico Tico. Hoje, um dia de domingo, voltamos aí, né? Temos umas férias de uma semana, né? No Bico na Trombeta, mas tivemos êxitos em nossos comentários sobre o pleito, né? Sobre o pleito para presidente da República, governador, deputados, né? Foi no primeiro turno, nós antecipamos as urnas, né? Antecipamos as urnas em Vitória da Conquista e fizemos uma previsão, né? Uma projeção para o país e deu certo, segundo as intenções de votos colhidas pelo Instituto Ticronais de Pesquisas, que há 35 anos faz o certo para não errar nunca. Eu não tenho essa condição, né, desses assertivos todos, mas quando a gente tem Deus no coração e que a gente reza e pede ao nosso bom Jesus para nos guiar e fazer com que a gente tenha a possibilidade de ser um servo da paz, um servo da verdade. E aí, com certeza, o Espírito Santo vem nos dando essa força e a gente continua acertando. E é por isso que eu canto aqui, nesse bico na trombeta, o tico-tico aqui, o tico-tico lá, o tico-tico no fubá, que é uma música que eu adoro e tem esse apelido de tico. Então, me torno um pássaro, né? Pássaro voando em nome da paz, né? Driblando a ignorância, driblando a infelicidade, driblando sempre a inveja e os pretensos inimigos. Então, o Brasil é um país que tem muitos amigos fora, gente. Vocês, para vocês verem nessa convenção, né? Nessa estrutura toda que está tendo no Egito, né? A COP, se não me engano, é 17 ou 27, me passou aqui, mas é fácil a gente ver isso aqui no Jornal Impacto, ele fala daqui a pouco, na verdade, nos dá uma condição de dizer que você, que é o Brasil, tem muitos amigos lá fora. Muitos amigos mesmo, porque ele consegue conversar, né, com vários países, com potências como os Estados Unidos. O Lula mesmo está lá no Egito hoje, para essa convenção maravilhosa sobre desmatamento, sobre o clima mundial, né, porque nosso planeta está sofrendo, nosso planeta água, que a gente fala tanto terra, mas é o planeta água, está sofrendo pelos aquecimentos, esse carbono, né, esse metano que atinge e muito a camada de ozônio e acaba tendo esse aquecimento global aí. Eu não tenho muito traquejo para essa área, mas dá para a gente mais ou menos ter uma ideia o que é, né? Esquentou, ferve, evapora a água, né? E o planeta tende a diminuir com essa evaporação, com essa subida também da água no país. E a água está sumindo. É por isso que a Amazônia, né? Nós hoje, nós brasileiros, nossa nação brasileira, é rica em água potável ainda. E é por isso que hoje o presidente Lula, a partir de hoje, está chegando hoje lá no Egito, se não me engano, ou já chegou, ele vai ter vários bate-papos bilaterais, né? Além dele participar do Congresso, dessa convenção, ele também vai participar de várias reuniões com China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, vários países, né, que faz parte dessa potência mundial, convidaram Lula para ter uma conversa, né, sobre a Amazônia, sobre o clima, e com certeza a Alemanha, por exemplo, já se prontificou a voltar a ajudar, coisas que nesse governo atual as pessoas correram pelo desmatamento que houve. Bolsonaro, no debate com Lula, disse que não, que quem mais desmatou foi Lula, e na verdade está aí todos os cientistas, comprovadamente, todos os países correram de ajudar a Amazônia, de ajudar com verbas para preservação, porque não estava preservando. É tanto que as queimadas nesse país, depois da eleição de Bolsonaro, virou uma catástrofe, né? E pessoas, cientistas renomados nessa área, né, disseram que se Bolsonaro fizer até várias matérias sobre isso, várias revistas interessantes, dizendo que a possibilidade, se Bolsonaro vencesse as eleições, a Amazônia iria perder muito com essa eleição, né, de Bolsonaro. Se ele conseguisse se reeleger com a política implantada pelo governo dele, a Amazônia ia sofrer drásticas queimadas, ia sofrer muito o planeta Terra. Então, Deus sabe o que faz, mesmo com todos esses protestos, eu não estou entendendo, vou até começar a falar sobre isso, mas o Lula realmente se demonstra um estadista, e antes dele sair daqui, o mercado deu uma sacudida aí, né? Porque as declarações, Lula está entrando, ele chegou até a chorar, que ele, se ele conseguir tirar esses 34 milhões da miséria e da fome, ele cumpriu a missão que Deus lhe deu. Que ele cumprirá a lição que Deus lhe deu para que, sendo realmente eleito presidente da República novamente. Ele deu declarações sobre essa área econômica e balançou o mercado, né, interno aí, externo até, o dólar deu uma subida, essa coisa, as bolsas, mas o que balança mesmo para o brasileiro é na hora que ele entra no mercado, no supermercado. O mercado balança quando ele sente que vai perder alguma coisa, porque o mercado não quer saber da fome do povo, não. O mercado quer saber do dinheiro que ele ganha, ele quer mais lucros e lucros e lucros, né? É democracia, mas nós estamos vivendo numa era financeira, né? Nosso país, você sabe como é que é. O negócio aqui é grana no bolso e o povo corre atrás, e esse último governo realmente deixou, viajou na maionese, na minha opinião, escorregou na tábua de graxa no sentido do povo. Né? Tentou ajudar o povo nos 3 meses finais aí da eleição, dando R$600 para esse povo aí, numa Bolsa Família, aumentando, dizendo que triplicou o auxílio que do Bolsa Família, que era 200 e poucos, 190, para 600, entendeu? Engambelar esse povão todo, conseguiu até, né? Porque todos os institutos de pesquisa davam que Bolsonaro perderia com 7 a 10 milhões de votos no segundo turno. Ele conseguiu com esse empréstimo aí, que no final tiraram esse empréstimo do auxílio, porque descobriram que esse auxílio realmente só vinha até dezembro, como está concretizado aí. Eu não sei como é que ia ser a enganação, porque o dinheiro só está lá até dezembro. A partir de janeiro não tem condições. Lula está aí se virando nos 30, nos 40, nos 90, com essa equipe de transição para tentar fazer uma PEC aí, uma coisa, e, né, dentro dessa área econômica, para não furar o teto de gasto e conseguir pagar esses R$600 e dar aqueles 150 por criança dentro de casa, né? Que o Lula prometeu também os R$150 para cada criança que estiver dentro da residência, além dos R$600. Então, eles estão fazendo essa situação toda. O Centrão já está conversando com o Lula, como nós sabemos, o Centrão é assim, é onde a vaca vai, o boi vai atrás. E vocês estão vendo, rei morto, reposto. Bolsonaro desapareceu das redes sociais, deixaram os apoiadores aí ao léu. Talvez ele não queira aparecer realmente, porque ele está com vergonha, né? Aquela coisa toda está com. Deu uma depressão. Tem aí deputados falando até que ele agride a própria esposa. Quer dizer, por incrível que pareça, a gente não tem que ter realmente todos os detalhes. O deputado disse que, com certeza, esses fatos estão aí na mídia nacional. Que o presidente, pelos atos que ele já cometeu contra mulheres, não seria novidade a gente ver o Bolsonaro no vídeo agredindo a própria Michelle, a primeira-dama, né? Mas como ele beijou ela na boca, a primeira-dama do 7 de setembro, e gritou sem quê, sem pra quê, sem ninguém entender, que era imbrochável, né? Meio de um desfile da pátria amada, que a gente tinha que comemorar a independência, né? A união desse povo. Ele foi lá agredir as crianças, né? Com termo sexual, dizendo que era imbrochável. Talvez a Michelle foi. Depois que ele perdeu a eleição, foi pedir ele para rolar o clima fora de casa agora. E aí ele se retou e pode ter agredido a primeira dama. Mas é porque ele disse textualmente no vídeo lá com o pessoal lá do Urubu, lá do Flamengo, podcast, um negócio assim. Viralizou ele dando entrevista nesse podcast dizendo que rolou um clima com as venezuelanas menores de idade. Isso aí qualquer mulher esposa não aguenta, né? Por mais que esteja dentro da política, ela disse: ah, ele tem mania de dizer que rolou um clima e tal, tentando defender por causa dos votos, mas depois que passa a eleição e que o presidente perdeu a eleição, ela pode ter mandado ele rolar o clima, porque eu fiquei sabendo que ela já mandou Eduardo, o filho do Bolsonaro, sumir do palácio há muito tempo, né? Que ela não se dava bem. Mas essas coisas pessoais, mas o cara, quando entra na política, quando quer ser votado em nome do povo, quer ganhar o dinheiro, o salário, dirigindo as atividades populares, que no caso é um. Queira ou não queira, é eleito, mas passa a ser um funcionário da nação brasileira, tem que governar para todos e gerir bem as demandas de educacional, culturais e tal. Então, ele tem também a vida dele privada, diz respeito à população, né? Então, pelo que ele já fez com aquela deputada, essa coisa toda, não é novidade. Se a gente vê um vídeo aí, ele agredindo fisicamente ou moralmente a própria esposa. Ele já moralmente já agrediu várias mulheres no Brasil. Então, eu não tenho nada contra Bolsonaro, mas as atitudes dele, eu estou comentando sobre as atitudes. Ele perdeu a eleição realmente pelas atitudes, porque foi o primeiro presidente do Brasil que não conseguiu se reeleger, por isso que os apoiadores estão malucos, sem ouvir o presidente. Talvez essa seja uma estratégia dele de desaparecer das redes sociais, porque ele não tem mais o que falar mesmo, o que fazer, porque ele não tem mais o que enganar, né? Quem engana, se enganou, né? Achando que era com truculência com o governo de humilhar os pobres, humilhar os nordestinos, né? Ele iria realmente se impor até com o exército, se dizendo que o exército, as forças armadas estavam ao seu lado, que daí vem, e não é assim. As forças armadas já declarou que as urnas foram legais. Todos, eu acho, um mau mico. As forças armadas não têm nada a ver com o processo eleitoral. É uma condição civil, né? É uma condição democrática do povo brasileiro, mana, né? Todo o governo é mana do povo. Então, o povo é quem manda. O exército tentou mandar, mas não conseguiu. Inventou lá que existe isso, existe aquilo, que tem que ter técnicos e BBB, mas não houve, não detectou fraude. Quer dizer, a eleição foi legal desde o primeiro dia, que eu já sabia, e disse que essas condições aí é de maluquice, é dessa condição odiosa que houve no Brasil. É isso que eu quero dizer. Como é que pode a gente ser tão querido lá fora, tão amigo dos outros países tão amigo do país, do Brasil, e nós aqui internamente fazendo inimizades, né? por não respeitar o voto do próximo, quer dizer, se dizendo cristãos, cristãos ainda, sou cristão, mas como é que é cristão e não respeita a vontade do próximo? O voto do próximo que é muito mais interessante, é uma coisa que é secreta, uma democracia, certo? Como é que eu posso ter feito uma pesquisa, né, e saber que no outro dia ia ter fraude e dar o resultado, antecipar o resultado? Não podia. Como é que os institutos podem antecipar uma fraude? Não existe. Era a vontade popular de Lula voltar à presidência da República. Era a vontade popular na Bahia de Jerônimo ser o governador e de Lula ter casado os votos até com o próprio adversário de Jerônimo, que Jerônimo é PT do partido de Lula, mas o Assis Neto, para vocês verem como são as coisas. O Assis Neto de Vitória da Conquista casou quase todos os votos com o presidente Lula. E casando votos também com Bolsonaro, ele conseguiu suplantar com 1 ou 2% Lula. Em Vitória da Conquista, teve uma votação extraordinária, o presidente Lula, e o Jerônimo ficou abaixo do Assis Neto, com 40% e poucos%. Se casasse todos os votos, como eu tinha comentado, se casasse todos os votos de Lula e Jerônimo, como estava delineando, como delineou em Barra do Choça, Belo Campo e outros municípios, Tremedal quer dizer que o prefeito Zé Baia foi o herói, lutou contra essa coisa toda, deixou o povo à vontade com Lula e casou os votos, casaram os votos também em Tremedal, do Jerônimo com o candidato Assis Neto, com o candidato Lula, e o Assis Neto também casou com Lula e suplantou em 200 votos o Jerônimo suplantou a Semineto, mesmo o prefeito apoiando, mas os outros prefeitos conseguiram casar os votos com Jerônimo e Lula, não deixando avançar esse casamento de a Semineto com Lula nos municípios como Barra do Choça, Tremedal. No Tremedal, não, eu já disse que Tremedal casou, mas foi poucos votos à frente, a Semineto ficou 200 votos abaixo de Jerônimo, foi empate técnico, mas em Belo Campo, em 360 municípios. Os prefeitos trabalharam duro e conseguiu o casamento de Jerônimo, dando a vitória a Jerônimo nesses municípios e ganhou as eleições. Então, o que está acontecendo no país é isso aí, gente. Essa desunião dentro e fora, sermos tanto, né? Sermos amados pelos outros países, né? Nessa condição, como é que eu posso dizer, externa, diplomaticamente, né? Diplomaticamente, nós somos amados no mundo inteiro, o no nosso país. Então é isso, e no Brasil, aqui dentro, a gente vê pessoas, né? A gente aqui dentro, internamente, a gente vê pessoas humilhando postos, empresárias, advogadas, humilhando os nordestinos, quer dizer, quando lá de fora somos admirados, aqui dentro nós estamos nessa guerra. Quer dizer, vamos ser cristãos de verdade, gente. Amar o próximo não é porque é de uma religião, de outra religião. Toda religião é uma cultura. A matriz africana é uma cultura. Os africanos trouxeram essa religião de lá para cá, foram escravos. Mas eles não trouxeram só a força, não, só a escravidão deles, só a mágoa, né? Porque pô, é uma mágoa, o cara apanhar igual um bicho, né? E para o tronco, essa coisa toda, eles trouxeram também a fé. E hoje existe, hoje a matriz africana, o candomblé, existe no país. E por que detestar? A Gal Costa, você viu, a Gal Costa participava, né? Era filha de santo, como nos aqui, né? Participava da religião, da matriz africana, era do Candomblé, né? Foi iniciada lá em Salvador. E quanto nós amamos, quantas homenagens, eu chorei. Minha eterna Gal Costa, deu ver a Gal, né? Fagulhas, né? Aquela música linda. Ninguém matava, ninguém morria. Pô, tão bonita aí, todas as músicas, Coca-Cola, aquela Coca-Cola. Você está tão bonita. Pô, eu chego a me emocionar quando eu falo da Gal. A Gal realmente merece todas as nossas homenagens, mas ela é eterna. Gal, você agora está cantando aí ao lado de Jesus, ao lado de Nossa Senhora, ao lado de todos os espíritos santos e de paz que existe. Então, isso aí que a gente tem que realmente comentar. O Brasil precisa, a partir de agora, vestir uma camisa só, amarela, verde, azul, e lutar e brincarmos juntos, abraçarmos, esquecermos essa coisa ideológica e que vira até satânica, que o outro é o Satanás e que o de cá é de Jesus. Não existe isso, nós não temos essa condição humana de julgar. Nós somos os simples pecadores que, até o último momento, podemos pedir o perdão e seremos perdoados por Deus e entraremos, como a palavra dele nos traz, né? Entraremos na vida eterna e não vamos focar lá nesse inferno dessa ideologia, dessas ideologias de desrespeito ao próximo. Ver amigos ameaçando os outros, ver pessoas humilhando o financeiro próximo, certo? Retirando do próximo, porque ele acha que o próximo não votou no candidato dele, ele demite o próximo, ele não faz mais parceria com o próximo. Isso é ridículo. Quer dizer, a pessoa, quanto mais ele mostra que tem uma condição verdadeira, né? Ele pode ser penalizado porque ele é de verdade. E não existe isso. Mas o diabo sempre foi assim, o lado satânico, o lado espírito maligno, sempre foi egoísta, né? Mas a gente que tem força com Jesus, a gente sabe que tudo que aconteceu no Brasil, essa eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, foi realmente divina, foi divindade, foi uma luta do Fusca contra a Hilux, pode-se dizer assim. E o Fusca, se meu Fusca falasse, lembra aquele filme que eu adorava? Se meu Fusca falasse, o Fusca falou mais alto e ganhou a corrida sucessória. E Lula já é o nosso presidente, praticamente, já está lá conversando em nome do país, já está fazendo acordos bilaterais, para que o ano que vem venha ter essa condição de melhorar a nossa infraestrutura, melhorar a nossa qualidade de vida e, principalmente, começar matando a fome desses mais de 34 milhões de brasileiros que vivem na miséria. Então, a gente espera que tenhamos uma condição interessantíssima a partir de agora e que as pessoas saiam das próprias quartéis, né? E vai viver a vida tranquilo e esperar o tempo. Democracia é assim, vota aqui, amanhã vota no outro. Não vê o tempo lá, agora nas eleições, fez aquela confusão toda, está lá perdendo também. Por quê? Porque passa dos limites. Então as pessoas sabem que não é por aí. Então, gente, nós tivemos agora uma condição muito interessante aqui em Vitória da Conquista, foi o FESCOM, se não me engano, o Festival Educacional com o Cultural, se misturou, vimos o Velho Bode no palco. Infelizmente, eu não pude estar presente, né? Porque eu tive uma semana inteira de descanso depois dessas eleições aí, e não pude estar presente lá no evento, mas nossa equipe esteve, viu lá, Elomar surpreendendo depois de ser entubado, desentubado nesse negócio da Covid-19, com a idade e tal, mas, né, que ele já é um idoso, mas conseguiu botar a voz lá no palco e mostrou que é um homem de fé e que realmente está de saúde, está muito bem e a voz continua maravilhosa em seu canto, sua viola. O catingueiro botou para esbugalar, como diz meu amigo Xangai. Também teve um grande show ontem, que foi do Guilherme Arantes, gostaria de estar presente, mas estou aqui hoje conversando, soltando a bola. Vamos para o Natal, vamos para a Copa do Mundo, vamos torcer juntos, gente. Vamos abraçar o próximo E parar com essa besteira, essa discussão. Vamos torcer para que o Lula venha e faça um bom governo. E você vê que o Lula não entra nesses aspectos, nesse negócio das manifestações que houveram. Eu acho que ele tem que cuidar agora do Brasil, esquecer essa coisa de Bolsonaro, esquecer, acabou. Remorto, reposto. Bolsonaro não aparece, o povo fica doido, ele não aparece porque realmente ele cantou de galo e morreu como peru na véspera. Na véspera, ele foi embora e ficou aí o presidente Lula para administrar esse país. E tomara que tudo dê certo, pelo menos as expectativas são enormes, né? Porque nós estamos vendo o mundo já chegando próximo ao presidente Lula. Hoje Lula conversa com 10 a 20 personalidades mundiais. Quer dizer, o que ele está fazendo hoje, antes de assumir o cargo, ele está superando o presidente Bolsonaro diplomaticamente. Em 4 anos, o presidente Bolsonaro não conseguiu essa condição de diplomática que o Lula já está conseguindo antes de assumir o cargo. Mas isso aí a gente já sabia, o Lula é realmente estadista, Bolsonaro nos decepcionou nesse sentido, e o povo votou porque o povo sabe, né, onde dói a barriga. E quem votou no Lula foi aquele que estão, a maioria estão com a barriga doendo. Fique e não se deixou se enganar com esse auxílio emergência dobrando aí nos 3 meses finais, caminhoneiros, talvez caminhoneiro ganhando 1.000, 2.000, talvez foi para a estrada, por isso que achava que ia ganhar esses 2.000 o tempo todo. Caminhoneiro tem que trabalhar e tem que lutar pelos frete mais barato, pela gasolina, o diesel mais barato, e não ficar recebendo dinheiro de governo de estado. Fique na paz do governo federal. Fique na paz das crianças, vamos torcer juntos e que nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, ilumine a nossa nação. Para que tenhamos a mesma possibilidade de amigos, né? Amigos externos e amigos internamente também. Darmos exemplos, né? Que nós não estamos dando ao mundo aqui dentro do Brasil. Vamos ser amigos e vamos ter a consciência e respeitar a opinião do próximo. Respeitar as diferenças, gente. Amar o próximo é isso, é o respeito à diferença. Fique na paz das crianças, um bom Natal. Não, Natal ainda vem aí. Já vou desejando um bom início de Copa do Mundo. Acho que já começa esse final de semana, né? Próximo. Então, bom início, estamos juntos aí. E acredite em mim, como tem uma música, aposte em mim. Fique na paz das criancinhas, Instituto Ticlanário de Pesquisas. Mando um abraço aí para todos que acreditaram nesse instituto que há 35 anos faz o certo para não dar errado nunca. Fique na paz das criancinhas. Bico na trombeta! Tico-tico ali, o tico-tico cá, o tico-tico-tico-tico no fubá. Jesus, meu Deus, fique na paz das crianças.